Fala, gibizeiros! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, vamos falar de um verdadeiro clássico da Marvel Comics, se não for o maior deles, Demolidor, a Queda de Murdock. E para falar comigo sobre esse quadrinho bacanudo, esse arco de histórias maravilhoso, está novamente ele, aquele cara que vocês gostam quando vem aqui para falar de Demolidor, João, do podcast Créditos Finais. Seja bem-vindo mais uma vez, meu brother.
Cara, o prazer é todo meu. Falar de um dos meus heróis favoritos, não tem como. Cara, eu gosto muito do Demolidor. É um prazer enorme estar aqui.
Ah, cara, é legal. Bom, João, é aquela velha história, né? Eu e você compartilhamos o mesmo amor por um personagem que é o Superman, né? A gente gosta muito do Superman.
Sim.
A gente é fã, a gente vive conversando sobre isso, esse monte de coisas. Mas, né, como a gente sabe, né? Você tem provavelmente essa opinião. Gibi é legal de qualquer jeito. Gibi bom é gibi sendo lido, né? Não importa
Exato.
A editora, tal e tudo mais. E certos heróis, né, foram agraciados com histórias memoráveis, né? E o Demolidor, como o John já veio duas vezes aqui para falar de Demolidor, outra para falar de Watchmen, quando a gente falou aqui, né, a gente falou da minissérie Homem Sem Medo dos anos 90, que foi escrito pelo Frank Miller, desenhado pelo Romitinha, né, que é uma nova, uma terceira recontagem da origem do Demolidor, né? Depois você voltou aqui, né? Eu vou deixar linkado tudo isso aí pra galera, pra se perder a ordem, né? Pra ir ouvindo os episódios na ordem. Depois um segundo episódio pra gente falar da fase memorável do Frank Miller no Demolidor, quando o Frank Miller reconstrói o Demolidor, né? Faz o Demolidor renascer, tava às portas do cancelamento o personagem, e o Frank Miller vai lá e renasce esse personagem, enche de conceitos dos anos 80, ali, aquele monte de coisa que a gente comenta no episódio. É um episódio bacaníssimo que a gente fala sobre essa fase incrível do Frank Miller com o Demolidor. E depois, alguns anos depois, ele retorna ao Demolidor, e agora pra gente falar do arco mais conhecido do Demolidor, quiçá o mais importante e um grande clássico da Marvel Comics, que é A Queda de Murdock, né? E esse papo de que a Marvel não tem clássicos é um negócio complicado, né? A galera sempre conta essa história, vem com esse papo, mas quando você pega uma história como A Queda de Murdock, né? Você começa a ler a história, você fala, velho, isso aqui...
É muito diferente.
É muito diferente, né? Não é aquela parada, pô, agora vamos só colocar um personagem, né? Aquele estilo Marvel. Vamos só colocar um negócio Marvel, o cara vai pagar uma conta aqui e tal, nossa, me identifiquei com ele, nossa, é o super vilão da semana. Não. Quando a gente fala do Demolidor, e ainda mais nesse período todo de anos 80 dele, né? Porque depois dessa fase, depois tem outras fases boas do personagem ainda até lá nas portas dos anos 90, o Demolidor, ele é um personagem que ele ganhou um status quo gigantesco na Marvel, né? Ele tem uma tiragem alta nos anos 80, ele era uma revista mensal, entendeu? Os arcos do Demolidor geralmente tinham um grande impacto, e A Queda de Murdock vem em 1986, um ano antes do Frank Miller escrever o Batman 1, né? A gente já falou aqui outras vezes que por mais que a galera goste de Cavaleiro das Trevas, por mais que a galera goste de Batman 1, foi no Demolidor que o Frank Miller trabalhou todo esse esquema de colocar a cidade como um personagem, de colocar um personagem dele sempre à prova, sempre testando as limitações, sempre testando as motivações do personagem.
É.
E uma coisa que é legal também a gente falar aqui, John, pra gente começar legal, é a gente começar a falar sobre o conceito de desconstrução de personagem e também a gente falar sobre subversão, porque as pessoas confundem muito isso, né? Hoje em dia, o pessoal cata um personagem pra falar, o pessoal vai falar de Watchmen.
É.
Como a gente sempre fala, Watchmen não é desconstrução de super-herói, é subversão, é uma parada completamente diferente. São personagens trazidos por um conceito pessimista de como eles seriam na vida real. Por isso que tem a famosa frase, quem vigia os vigilantes.
Uhum.
No Demolidor, aqui na Queda de Murdock, é diferente. É desconstrução do personagem com o intuito de reconstruí-lo. Então eu pergunto pro meu querido Johnny, quando foi a primeira vez que você leu A Queda de Murdock, né? Quando foi que você pegou esse gibi pra ler pela primeira vez? O que, que você achou na época? E depois com as suas releituras, inclusive pra essa do podcast, né? Quais foram os sentimentos? O que que te trouxe esse gibi?
Foi bom ser perguntado isso, porque a primeira vez que eu li o Queda de Murdock, eu li primeiro o Homem Sem Medo, né?
Uhum.
O primeiro quadrinho de Murdock que eu li foi o Homem Sem Medo. E aí depois eu li A Queda de Murdock. Então, veja bem, né? Homem Sem Medo é a construção do personagem, e aí vem A Queda de Murdock e desconstrói totalmente o personagem, né? Então foi até interessante esse tipo de leitura.
Uhum.
Mas Agora, eu vendo agora, eu acho que foi muito melhor, porque como eu já li o Ações Demolidor agora, eu já entendo muito o personagem, já sei como é que ele funciona, já sei tudo o que ele passou. Então, quando você lê de novo o Kerry de Murdock, ele tem um peso muito maior. O Kerry de Murdock, ele não desconstrói apenas a figura do Demolidor, mas também a figura Matt Murdock, né? Que são duas coisas bem diferentes, assim.
Uhum.
Por mais que os dois, no final das contas, é a mesma pessoa, né?
Uhum.
Mas aqui o Matt, ele tem que se decidir entre ou ele é o Matt Murdock ou o Demolidor. Na Kerry de Murdock, ele entende que ele é os dois. Ele Isso. entende que aquilo que um faz parte do outro e um depende do outro pra sobreviver. Isso que é o mais interessante, né? Porque quando você tem, por exemplo, um personagem como Homem-Aranha, que ele tem que escolher entre salvar alguém ou outra pessoa, ele não fica se questionando se ele é o Homem-Aranha ou se ele tem que deixar de ser Homem-Aranha. Claro que isso acontece, mas não é com frequência. O Demolidor, não. Ele tá sempre questionando e fala, meu Deus, será que é necessário mesmo eu ser o Demolidor? Será que só eu sendo um Matt Murdock advogado já não resolveria o crime? Então ele tá sempre se questionando sobre isso. E aí vem a cara de Murdock pra quebrar de vez isso e falar, não, cara, você tem que ser o Demolidor, você tem que ser o Matt Murdock. A Nova York, né, o Hell's Kitchen, precisa dessas duas figuras,
uhum.
né, que é uma coisa que vale dizer que o Frank Miller já tinha feito antes com o Cavaleiro das Trevas, né,
Sim.
que é a desconstrução do Batman em si também, né, é, que tanto o Kerry de Murdock contra o Cavaleiro das Trevas é no mesmo ano, 1986, que é um ano maravilhoso pros quadrinhos, né,
uhum.
então o Frank Miller vem lá no começo do ano desconstruindo o Batman, mostrando que o Bruce Wayne precisa do Batman, precisa do Bruce Wayne pra ser quem ele é de fato. E aí ele vem novamente no final do ano, que essa história saiu ali mais ou menos no Natal, né? De 86, nos Estados Unidos, e ele vai lá e desconstrói o Demolidor agora. Ele fala, não, o Matt Murdock também precisa ser o Demolidor. Isso que eu acho muito, muito interessante, sim, tá ligado? Eu acho que é uma... É um dos quadrinhos que melhor representa essa ideia de desconstrução. Quando você fala de desconstrução, com certeza a galera vai falar tanto de Cabo das Trevas quanto de Queda de Murdock. Que, coincidentemente, é do mesmo autor, né? Do Frank Miller. Muito bom.
Ah, é bacana também um detalhe que a gente sempre lembra no quesito, quando a gente fala Queda de Murdock, a gente fala da arte também, né? Que o nosso querido David Mazzucchelli é o mesmo cara que desenhou também Batman 1.
É, mais tarde, né?
Um ano depois.
Mano, acho que é 88?
87,
é.
Um ano depois.
É. Desenha pra caramba, né?
Incrível, incrível.
Desenha muito, muito. Fazia muito bem.
Ele tem um tom, ele tem um jeito, assim, um tom no ar, né, cara? Ele é bom com sombras, né? Um detalhe que, falando sobre a arte do Mazzucchelli, né, pra galera que conhece aí, já viu outros trabalhos dele, ele é muito bom em trabalhar sombras, né? Por mais que, vamos falar aí, Batman 1, que ele tenha muitos pontos de menos cores do que a Queda de Murdock, né? Porque a Queda de Murdock, ele, de certa forma, ele é mais colorido.
Uhum.
Só que o trabalho de sombras que o David Mazzucchelli dá, e também a parte de ação dele, que vale contar, dizer assim, que ele é muito bom para desenhar movimentos de ação, né? É, são pontos a se admirar nesse quadrinho. Só que quando a gente fala em Demolidor, é aquela coisa, né? Todo mundo lembra de ação, né? Pô, Demolidor é ninja, né? O cara dá porrada pra caramba. O cara é fera, que isso, mas aquilo e tal. No Queda de Murdock é diferente, né? O Queda de Murdock, como a gente já comentou aqui, ele é um trabalho, ele é um gibi psicológico, né?
É.
Só que ele não é um gibi psicológico como, vamos lá, a Última Caçada de Kraven, entendeu?
Que vai bem no ínfimo, né? Da mente do Peter Parker, né? Trabalhando todas essas ideias. Isso. Que também é uma espécie de desconstrução também, né?
Sim.
A Última Caçada de Kraven também é uma desconstrução do Peter Parker ali, mas, e se tornou também um clássico da Marvel, por que não? Então o Demolidor, eu acho que da Queda de Murdock, ele não vai tão a fundo como você falou, assim, a fundo não é o termo correto. Ele não vai trabalhar tão psicologicamente, no sentido de que é uma parada maçante de ler, né? Ele vai pra outros caminhos, que eu acho interessante também.
É, a diferença, assim, primordial que eu vejo entre os dois trabalhos é que, no caso do A Última Caçada de Kraven, essa desconstrução, ela é trabalhada separadamente entre todos os três, vamos lá, personagens com mais foco na história.
É.
Um pouco do Peter, uma grande parte do Kraven, óbvio, também, e também do Rato, né? Então são três personagens que têm seus traumas, têm as suas motivações explícitas ali no quadrinho, entendeu? Então isso daí vem muito de cara também com aquela ideia conturbada relacionada ao roteiro tem gente que fala que era do Batman, tem gente que fala que era isso, depois foi recusado, depois voltou, ou seja, aquele monte de histórias que é contado relativo a isso. No caso do A Queda de Murdock, é aquele detalhe, como você bem disse, o maior problema do Demolidor aí é o alter ego dele, Matt Murdock, ser atacado, porque ele entende que, pelo menos no começo da história, ele não consegue ter o suporte. Sem o suporte do que é o Matt Murdock, ele não consegue ser o Demolidor. É uma parada muito diferente do Batman, né? Porque todo mundo sabe, né? Quem é um leitor atento do Batman, sim, já leu histórias como Batman Ego, por exemplo, entende que o Bruce Wayne morreu no assassinato dos pais dele e surgiu o Batman ali, entendeu?
Sim.
O Bruce Wayne é o disfarce. O Bruce Wayne, ele ser o Bruce Wayne é o disfarce. Todo aquele problema social de se relacionar que o Bruce Wayne tem, de confiança, aquele monte de coisa acontece, porque, na verdade, a psique que manda é do Batman.
Sim.
O Frank Miller também mostra isso no Cavaleiro das Trevas. Aqui é completamente diferente. Aqui é como se o Frank Miller tivesse pego a figura do Matt Murdock, que geralmente é a figura que quase nunca tá em perigo, que ela nunca tem problemas, entendeu? É a figura que traz a segurança pro aspecto do Demolidor. O que que acontece quando essa figura é atacada, entendeu? Porque a gente pega histórias como A Queda do Morcego, por exemplo, lá em 93, por exemplo. O Bruce Wayne foi atacado pelo Bane. O Bane sabia, entendeu?
Uhum.
Adiantou alguma coisa? Causou aquele impacto? É. Deu aquele mesmo? Não, porque não foi o Batman que foi derrotado. Entendeu? Foi o Bruce Wayne que foi derrotado. Tem problema. Bruce Wayne, depois, a hora que retorna, entendeu? O Batman tá inteiro.
É, já tem outro Batman lá, né? Tem um...
Exatamente.
Não só isso, também substitui o Batman, né? O Azazel fica lá um tempo, então assim...
Isso, o Azrael fica no lugar.
Não é... Eu falo Azazel, é ótimo, é Azrael. Então, tipo, não é um dano físico ao Batman em si. A figura do Batman continua.
Mas exatamente.
O Bruce Wayne é que é quebrado, né? Isso que é interessante. E é uma coisa que inclusive, eu acho mega interessante desse quadrinho do Demolidor, que é justamente isso, né? A falta do Matt Murdock também faz pra sociedade, né?
Exatamente.
Como ele era também importante pra aquela população, pra aquele povo, tem um advogado ali, e aí quando ele some, fica uma brecha. E eu acho mega interessante também como o Frank Miller mostra isso.
Exatamente. A gente comenta isso no episódio sobre o Frank Miller, como existem edições focadas em julgamentos, né? Edições ali relacionadas a criminosos, traficantes, onde que o Matt Murdock faz o combate dele à luz, né? No caso, nos tribunais. Como isso é trabalhado dentro do cânone do Demolidor. Quando chega aqui no A Queda de Murdock, agora já falando sobre a história, né, ela tem uma premissa extremamente interessante. O Frank Miller mostra com essa história que ele tem um domínio muito grande da cronologia do personagem, porque ele traz pra gente a Karen Page. Pra quem não sabe quem é Karen Page, né, e isso daí é um mito popular falado geralmente pela galera que diz que leu, mas não leu, é aquela velha história. Ah, a Karen Page foi criada pelo Demolidor, pelo Frank Miller. Ah, ela aparece na run do Frank Miller. Não, gente, Karen Page aparece no número 1 do Demolidor, lá do Bill Everett, lá em 64. Ela foi a primeira, tecnicamente, secretária do Fogg e do Matt. E ela chega um tempo que ela vai embora pra ser atriz. E anos depois, ela retorna, né? 20 anos depois, ela retorna nessa história. É, acabada, ferrada, né? O Gibi, ele fala de forma entre linhas, mas a gente entende que ela tá fazendo filmes adultos, né? Filme pornô, sim. Ela é conhecida no submundo, porque os filmes são tipo B, né? Hoje, nós hoje, com o advento da internet, sabemos que pornografia é um treco que vende muito, gera um dinheiro absurdo. Mas nos anos 80, quando a gente fala em Estados Unidos, que o povo era muito conservador, apareceu uma parada tipo atriz pornô, era um negócio muito feio. Era tipo, nossa, é pária da sociedade total. E ao mesmo tempo, ela está viciada em drogas. E a história começa com ela louca por um pico, né, de heroína, né, que era uma droga que estava devastando ali os Estados Unidos nesse período. Ela resolve vender a identidade do Matt Murdock, né, a identidade do Demolidor, no caso, pra um traficante.
É, isso é maneiro, porque assim, o Frank Miller aqui, ele faz uma parada que eu acho foda, que é, primeiro, de trazer esse personagem do zero, né, do zero não, esquecido, né, ela tava esquecida, ele trouxe o personagem...
Sumido.
Que era somente um aleatório, assim, mostra que primeiro ele lia o Demolidor, né, ele entendia o personagem, então ele realmente, quando ele pegou a fase dele, ele sabia do que ele tava fazendo, isso ficou mais interessante. O cara de Murdock também comprova que ele sabia o que ele tava fazendo. Ele tinha total noção do que ele tava fazendo, de que não foi não foi assim, eu vou fazer aqui aleatoriamente. Não, ele caso pensado, ele sabia do que ele tava fazendo, porque ele conhecia o personagem. E segundo, que foi essa questão de trazer essa personagem pra uma visão muito negativa, cara. de trazer ela aqui como trabalhando com filmes adultos. Então, aquele brilhantismo de trabalhar com Hollywood morre de uma vez só. Uhum. No primeiro quadro, já essa ideia morre de uma vez. E segundo, que ela troca umas coisas mais importantes daí pra ela e pro Demolidor, pro Matt Murdock, enfim, pro Tornada, né? Porque é uma carreira que vai ali... Vou botar essa palavra, tá? Mas é uma carreira que ali vai durar um tempo, ela vai ter uma satisfação e depois acabou. Ela desperdiçou a vida dela inteira e chance de sobrevivência por causa de uma mísera droga. Eu sei que o vício é complicado, né? Uhum. Mas, botando aqui nesse parâmetro, é uma mísera droga. Então, assim... Cara, é incrível como o Frank Miller, ele quebra todo mundo aqui, tá ligado? Fala como tá todo mundo, o mundo tá zoado, já estamos na década que ele fala, estamos na década de 80, então a gente tem que ser um pouco mais realistas nesse sentido. Então, putz, eu acho isso muito interessante.
Bem lembrado por você, esse detalhe de como as pessoas estavam entendendo quadrinhos nesse período, também é um conceito que a gente tem que levar em conta. Como a gente sempre afirma aqui no Gibinós de Cada Dia. Quando você vai ler uma história antiga, né, vamos lá, de 10 anos pra trás, você já pode, porque o mundo muda muito rápido hoje.
Muda muito rápido mesmo.
Mas você vai lá, pô, vou ler uma história de 86. Cara, coloco com a história foi feita nos Estados Unidos, roteirista tal, os trabalhos deles foram isso. O que que tava acontecendo com a cultura americana? Não adianta pegar, aqui no Brasil tinha toda terça-feira Globo de Ouro na TV pra ver as paradas de sucesso. Não adianta trazer pro conceito nacional. Vai pro conceito americano, ver como é que era os Estados Unidos nesse período, né? Como a gente já citou aqui, essa primeira parte, até 86 aí, vamos lá, de 80 a 86 ali nos Estados Unidos, tava um medo absurdo ainda de fim do mundo, né? De guerra nuclear, uma tensão absurda entre os Estados Unidos e a União Soviética ainda, de Guerra Fria, que havia sido reacendida no começo dos anos 80 ali, né, por causa do Ronald Reagan, a Margaret Thatcher lá na Inglaterra, uma onda conservadora absurda, e os Estados Unidos, né, entre as pessoas que estavam ali socialmente falando, estavam entendendo que o país estava com vários problemas, problema de droga, problema de segurança, problemas sociais assim, absurdos, tanto é que dentro da história acontece uma situação, por exemplo, do Matt passar a trabalhar num abrigo de ajuda às pessoas, né, um lugar que vive entupido, né, entupido por causa da criminalidade, uhum, né, dos mandos e desmandos do rei do crime ali na Hell's Kitchen, que na verdade é aquela coisa, a gente pode até falar, cara, tem o rei do crime, ele é forte, ele tem um monte de gente na folha de pagamento dele, até um general que aparece na história, aquela parada toda. Mas se você parar pra pensar, levando no contexto social americano das grandes empresas, de como as coisas sempre funcionaram por lá, não é muito longe da realidade o que o Frank Miller tá colocando ali, entendeu? Como é que as pessoas eram, como é que as pessoas sobreviviam, como é que as pessoas ganhavam dinheiro, né? Quando a gente fala de histórias em que pessoal, mas o Alan Moore, o Frank Miller, eles eram muito pessimistas. Cara, mas é assim, o pessimismo que os caras tinham, vem de um asco social dos caras já tá empregado naquela realidade, querendo ou não querendo. Óbvio que depois com o tempo, o Frank Miller, ele muda um pouco a cabeça dele, escreve histórias até meio de conceito cunho muito duvidoso relacionado a conceito social. Mas a gente falando do Frank Miller de 86 escrevendo A Queda de Murdock, a história é completamente outra. Então a gente tem que levar esse conceito, né, de como eram os Estados Unidos da época, para entender o impacto da história. Por que ela é uma história que vendeu muito, por que ela é uma história conhecidíssima do Demolidor, né? 9 a cada 10 fãs do Demolidor vão falar a Queda de Murdock como história preferida, entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração.
Não, e não à toa que ele coloca também um personagem do... Já adiantando, mas só pra completar esse ponto seu, uhum, ele já coloca o Bazooka justamente pra questionar isso, né?
Exatamente.
Essa ideia pesada que eles têm dos Estados Unidos, né? De como a gente se perdeu, né? Como os Estados Unidos se perderam nesse âmbito de guerra, né? O Bazooka é basicamente isso, é um soldado que enlouqueceu. Então é como se ele estivesse dizendo que, olha, como a guerra fez mal para essas pessoas e como isso vai acabar trazendo um problema para o nosso próprio país, né? Porque a guerra, o Bazooka traz a guerra, eles mesmos falam, o Bazooka trouxe a guerra para os Estados Unidos, né? Uhum. Então isso é interessante como ele também traz todo esse questionamento e tudo mais. E não só isso, mas também toda aquela questão social, quer dizer, o rei do crime tá controlando tudo. Ele tem todo mundo nas mãos dele. O crime organizado não é mais aquele crime organizado dos anos 50, que os caras tinham lá, nós somos aqui mafiosos, gangues, temos ali um policial, e é só isso. E eles não matam ninguém, a gente só... Eles só tá na nossa mão mesmo porque a gente vai embora e se a gente for preso, eles soltam a gente, tá tudo certo. Não, aqui não. Aqui é um rei do crime que manipula tudo, que pode matar quem ele quiser com apenas um simples comando. Então isso é muito interessante como ele mostra que a criminalidade também mudou, né? Então o rei do crime, que antes era apenas um vilãozinho aleatório do Homem-Aranha, chega aqui pro Demolidor e se torna o rei do crime, de fato, é o cara que tem, que tá controlando tudo e todos, que você não pode confiar em ninguém, uhum, por causa desse cara, eu acho isso muito interessante, sabe? E você começa a passar a ter medo, próprio medo do rei do crime, né? Você fala, caramba, esse cara realmente tá em todos os lugares. Então isso eu acho muito interessante mesmo, de como ele trabalha essa ideia, sabe?
É bem importante frisar aí pro querido ouvinte, que é importante, se puder depois ouvir o episódio que o John comenta sobre o arco do Frank Miller no Demolidor, porque tem toda essa transformação do rei do crime, né? Como ele falou, de vilão que tomava sua papo do Aranha, a um dos vilões mais perigosos da Marvel, que tem arcos inteiros do Rei do Crime como vilão, né, da Marvel, em vários arcos aí, porque ele é um vilão realmente muito perigoso, uhum, extremamente perigoso. Ele não é um gangster comum. Eu acho que a grande sacada do Rei do Crime é, ele não é um gangster comum, ele é realmente um vilão com contatos, acessos, pessoas, alianças, assim como com pessoas de extremo poder, a pessoas de pouco poder, sabe? É uma parada, assim, incrível. Nessa história, inclusive, o mais legal é porque ele vai pra um conceito social das pessoas, né?
É.
Ele ataca o Matt Murdock quanto a cidadão. E isso daí é uma parada muito legal. Quanto ao bazuca que você se referiu, fica tranquilo que a gente não vai resumir a história pro querido ouvinte, né? A gente só vai falar dos pontos principais, vai ter um spoiler ou outro, né? Mas a gente não vai contar a história como um todo aqui do arco, porque senão a gente ia precisar ir de umas duas horinhas aí pra ir falando ponto a ponto.
Pois é.
Mas falando sobre o conceito básico, né, que é a Karen Page vendendo a identidade do Demolidor, não demorou, obviamente, pelas conexões criminosas. Você vê como a conexão criminosa do Rei do Crime é a nível mundial, porque não tardou, né, para ele ficar sabendo que o Matt Murdock era o Demolidor. E ele, obviamente, averigua a situação, age como todo bom gangster, ó. Todo mundo que pôs a mão nesse papel vai ser apagado da memória agora, esse papel. Só eu vou saber o que tá acontecendo daqui pra frente, né? E isso daí mostra pra gente a questão do vilanismo é trabalhada. Porque, assim, é muito importante a gente falar que, por mais que o Matt Murdock aqui seja o personagem, vamos lá, a desconstrução ocorra no Matt Murdock, a transformação ocorra com ele, a gente vê também como é trabalhado a vilania do Rei do Crime. Porque essa história realmente mostra, a gente já tinha visto isso na run normal do Frank Miller, mas aqui nessa história mostra, o Rei do Crime, ele trabalha meticulosamente a destruição. Ele quer infringir no Matt Murdock um por um dos pontos de dor, um por um dos detalhes, uma por uma das vezes que os planos dele foram frustrados, cada decepção, cada atraso, cada retrocesso que os negócios dele tomaram, ele quer infringir isso daí no Demolidor pedaço a pedaço.
E é interessante, porque ele mesmo fala, até poderia atacar a Karen Page, o Fog Nelson, a galera que ele gosta, né? Uhum. Mas eu acho melhor não, eu acho que isso aí é mais prazeroso, ele até usa essa palavra, eu acho mais prazeroso destruir a figura do Matt Murdock. E ele tá fazendo isso de teste, inclusive, porque ele antes, né, ele não tinha certeza. Lá na frente ele realmente confirma, porque ele tem a informação, quem garante que essa informação é real, né? Ele recebeu a informação lá de longe de uma pessoa usada de drogas, quem garante que isso é real ou não? E aí quando ele confirma, ele fala, cara, eu nem preciso destruir o Fog Nelson. Pelo contrário, eu até dar um emprego pra ele. Só de sacanagem. Mas eu quero destruir o Demolidor. Eu quero destruir o Matt Murdock, tá ligado? Isso que é mega interessante, cara. Porque ele vai pedaço por pedaço. Acaba com a biblioteca do cara. Sabe? Afasta o cara dos amigos. Deixa o cara surtado. O Matt Murdock tava surtado. Ele tava a ponto de enlouquecer. E eu acho interessante, como a gente falou do desenhista, né? O Matt Shelley.
Uhum.
E aí ele vai desenhando as capas, nas primeiras páginas. O Demolidor deitado, né? Dormindo. E aí começa a dormir na cama dele. Depois dormindo no hotelzinho de beira de estrada. Depois dormindo no lixo. Então ele vai construindo essa ideia de como o Rei do Crime quebrou o Matt Murdock, né, cara? Isso eu acho muito interessante.
O mais legal, bem lembrado, Johnny, o mais legal é ver como essa destruição, né, do Matt Murdock vai acontecendo, exemplificada pra nós na questão da pessoa e perdendo a dignidade enquanto ser humano. Quando a gente fala dignidade, a gente não tá falando da dignidade moral, mas a gente tá a dignidade enquanto ser humano, o direito de ser humano, tipo, o cara dormir numa cama, o cara comer uma refeição, o cara tá nas capacidades mentais dele, como você disse, ele vai pirando. Por quê? Porque ele não estava preparado pro Matt Murdock ser atacado. Ele sempre estava preparado pro Demolidor ser atacado. Sempre o problema estava no Demolidor. Vale lembrar lá na run do Frank Miller, quando o Demolidor fica com os sentidos zoados, né, e o Stick aparece para retreinar ele, entre aspas, ele tá treinando o soldado, ele tá retreinando o Demolidor, não tá treinando o Matt.
Exato.
Ele tá treinando o Demolidor, porque na cabeça do Stick, entendeu? Ele conhece isso, ele fala, quando ele tá com a máscara, ele é o demônio. Ele não é um santo, igual ele pensa que ele acha, né? E vale lembrar que aqui a gente tem um pouco de lado aquele detalhe religioso, embora apareça a freira, né? A missão das freiras e tal. Apareça a freira que supostamente, entre aspas, é a mãe dele, né? Que ele sente como a mãe dele e tudo mais, né? Embora tenha esse contexto religioso, a gente não vê mais aquela dicotomia entre ser santo e demônio. Embora a gente conheça isso da run anterior, a gente entenda que foi retrabalhado isso daí pra gente entender dessa forma. E é nessa hora que eu comento, né? A Queda de Murdock é uma história do Demolidor que dá pra você pegar ela, ler, você vai entender porque no meio da história dá uma recontada no começo, quando o Demolidor fica cego, mostra o do Stick quando pegou ele pra treinar e tal. Só que ele não conta outros períodos da vida do Demolidor. Então, tipo assim, não mostra Elektra.
Exato.
Entendeu? Não mostra as tretas dele com o Tentáculo e em outros vilões aí que ele já enfrentou, os trucentos amores dele, né? Porque o Matt Murdock, Dick Grayson, esses caras podem dar a mão, né? Porque isso daí pegou tudo quanto é mulher dos quadrinhos, né? Esses caras aí não gostam do rabo de saia que eu vou falar pra você. E aí, o Matt Murdock nessa história, quando você lê ela, se a pessoa não tem um contexto das outras histórias do Demolidor, ele consegue entender o que a história quer te dizer justamente aí, pela narrativa que o Frank Miller coloca. O Frank Miller chegou um período que ele passou a escrever melhor com narrativas, né? Tem muitos recordatários na história, né? Que é o personagem pensando, que é o personagem fazendo a própria narrativa em terceira pessoa do que tá acontecendo com ele. Nessa história, essas narrativas acontecem com vários personagens, isso que é muito legal. Acontece com o Rei do Crime, acontece com o Matt, com o Ben Urich, com o Fogg. Sim. Então, tudo isso daí torna esse arco em 7 partes, né, muito fechado, que a pessoa vai conseguir entender a ideia, mesmo sem o contexto geral. Porém, se você tiver todo o contexto já da run do Frank Miller, né, já conhecer um pouco da cronologia do personagem também, pô, né, aí sim, aí vai ser um passeio, cara, porque a história vai te guiando, foi como o nosso querido João lembrou, as imagens vão te mostrando essa degradação.
Sim.
Você entende na narração e as imagens também.
É o melhor uso de enquadramento possível, né? Porque ele vai mostrando exatamente como o quadrinho é uma arte, cara, de contar uma história, né? Uhum. A gente pensa muito na questão de que se é lindo desenhado, né? Se o traço é bonito e tal, que eu acho que conta muito também, não tem como negar. Mas também de como ele conta essa história, né? De qual usa a técnica que ele tá usando pra contar essa história. E, putz, esses quadrinhos são maravilhosos. Eu até te falo, a gente comenta, né, né, Léo, lá no do grupo do Podcast Unidos, que eu não suporto o traço do Romitinha Jr., tá ligado? O Romitinha, assim, eu tenho muito quadrinho dele que eu gosto, mas eu não gosto do traço dele. Eu acho o traço dele tudo muito igual. Mas o Homem Sem Medo, ele domina ali, porque é um cara que ele tem de enquadramento, de como contar uma história. Ele vai contando a história ali de uma forma que você fala, caramba, que história bem desenhada, que história bem escrita. Então, assim, eu acho que é muito essa questão de não é só o traço ser bonito ou não, mas de como esse cara conta essa história, né? E aí você falou dessa, voltando pra essa questão da história mesmo, que você comentou, dessa questão de denúncia do Matt Murdock, né, de denunciar a identidade dele, só pra falar que o Frank Miller ficou até 233, mais ou menos, se não me engano, né, a revista 233 do Demolidor, e depois ele saiu pra fazer outras coisas dele. E aí o Dennis O'Neill começou a pegar as histórias depois do Frank Miller, né? E durante a história do Dennis O'Neill, tem uma namorada do Matt Murdock, uma ficante aleatória, de uma das várias que ele tem, que conta pro vilão quem é que o Matt Murdock é o Demolidor. Ela conta. Só que qual que é a parada? O Dennis O'Neill contou pra um vilão qualquer, tipo um cara que, inclusive, ele só tinha, sei lá, 6 meses de vida, o cara ia morrer, entendeu? E aqui o Frank Miller pega essa mesma ideia e usa aqui de novo, mas ele usa de uma maneira de um cara que não deveria, de todo mundo que ele ia contar, ele contou pro pior. Né, que é o cara que realmente tem tudo nas mãos. E aí vem novamente essa questão do enquadramento, de contar história, de planejar essa história, de como você vai fazer esse desenho dessa história, né? De que pegar que esse cara, esse vilão, não é um vilão qualquer. Ele não é um vilão que vai simplesmente pegar e destruir a figura do Demolidor. Ele vai destruir, como o Léo falou brilhantemente ali atrás, a dignidade de como ser humano do Matt Murdock, né? Vai fazer ele não ter o que comer, não vai ter onde dormir, não vai ser. Os amigos dele vão se afastar dele, ou ele vai se afastar dos amigos, você, quem lê, toma, vai decidir qual caminho seguir. Então, cara, é muito impressionante como eles conseguiram contar essa história e como você entende que, cara, ele realmente, acabou pro Demolidor, não tem mais nada que ele pode fazer. Acabou pra ele, tá ligado? Acabou pro Matt Murdock, né? É muito bom isso.
Não, o detalhe também, o John, do rei do crime tirando as coisas dele, o mais interessante de tudo, olha só como a parada fica muito bem amarrada. Hoje em dia, a gente tá acostumado a pegar um roteirista, vai lá, vai fazer uma run qualquer de um personagem. Eu fico imaginando, vamos lá, vamos pegar um Tom King pra escrever uma história como essa.
É.
O cara ia ficar 5 anos escrevendo a história.
Sim, sim.
Ele ia querer contar tintim por tintim onde que aquele papel viajou, pra quantas pessoas foram parar.
É.
Isso daí ia parar na mão do Tentáculo, ia parar na mão de um monte de gente. Cara, ia chegar no final das contas, alguém ia chegar pro Matt Murdock e falar: ô, cara, você sabe quem que é o Demolidor? Matt Murdock, você tá entendendo? Ia ser aquela enrolação do caramba.
É.
E a forma narrativa da história que o Frank Miller emprega é muito inteligente no roteiro. E vale lembrar também que o Frank Miller, por exemplo, quando a gente pega histórias como Eu, Wolverine, em 82, o Chris Claremont escreve a história, mas toda a narrativa visual é o Frank Miller que conversa com ele, né? Porque eles tiveram várias conversas ali para se decidir a melhor forma de contar a história desse acontecimento, né? Desse arco do Wolverine.
Sim.
E isso, vale lembrar que em 82 ele ainda estava no Demolidor, então ele também utilizou muito daqueles quadros. Quando ele chegou pro Mazzucchelli, inclusive eles fizeram a mesma coisa em Batman 1, vamos trabalhar a ideia, as histórias, mas vamos deixar as imagens também falarem por si. Porque quando você quer detalhar demais, fica aquela história amassante, sabe? Trocentos recordatários para ter 600 pessoas.
Ah, é, eu me lembro do X-Men do Claremont, né, que é maravilhoso, mas assim, o Claremont, ele se baseia muito no texto, né, então é complicado você ler assim, de uma vez só, né.
Os primeiros aí, 6, 7 anos do Claremont nos X-Men, é um negócio assim, que é muita leitura, sabe, é muito recordatado.
Muita leitura, é.
Trabalha, tudo bem, trabalhou muita gente, depois com o tempo, a hora que aumenta o X-Office dele lá, começam a trabalhar outras pessoas, entram outros títulos dos X-Men, Você começa a notar que flui mais, sabe? O negócio começa a ficar bem, assim, não que não seja divertido, mas você nota que flui mais. O Frank não, o Frank já chegou bem combinado, bem entrosado com o Mazzucchelli, e falou assim, ó, a narrativa visual vai ser isso e isso aqui. Então, tipo assim, a hora que for mostrar, por exemplo, a cena do camarada com uma 12 atrás da Karen Page lá no México, e atrás dele, tipo, você vê 3, 4 quadros, você já tá entendendo que ela tá sendo caçada, sim, que ela tem que fugir.
Exato.
Que ela tem que sumir. Entendeu? Tipo, você vê que não tem enrolação. É uma parada que já vai colocando pra você, e é isso que é a mágica dos quadrinhos, né? Existem várias formas de você contar uma história. Você pode contar ela de forma resumida de uma forma boa e esticado de uma forma boa também, e vice-versa também pode ser ruim, mas nesse caso, a forma como é contada as ideias, o desenho do Mazzucchelli, a forma de narrativa que o Frank Miller gosta de empregar é incrível. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, conforme a gente estava falando também das coisas que o Rei do Crime faz, nos Estados Unidos, querido ouvinte, é muito importante você saber que você dever pro fisco lá, pra fazenda,
é.
Você dever lá é tão ruim quanto aqui no Brasil, só que lá é um pouquinho pior.
É.
Lá o negócio é feio mesmo. Aqui no Brasil os caras ainda tentam renegociar com você, ver o que dá pra fazer, põe ali pra você pagar pro governo esse imposto aí não sei quantas vezes, sei lá. Tem um monte de situação. Lá não, lá os caras já saem confiscando tudo, travando tudo, tipo, você não é ninguém.
Exato.
Você deveu... Então, tipo assim, o que acontece? A identidade... Matt Murdock, ela é roubada dele, entendeu? Ela vai embora. Os traumas que fizeram o Matt Murdock, né, se tornar demolidor, assim, são gradativos. Eles são diferentes do Batman, que foi uma parada de uma vez. Quando a gente traz o Batman aqui na história, é só pra dizer, porque muita gente gosta de comparar os dois personagens. Mas eu e o John aqui a gente já deu tanta diferença de um pro outro, que é sempre bom dar uma relembrada. Falar, ó, acontece isso com um personagem, outro personagem
é
assim.
É.
E o demolidor, nesse período, conforme vão sendo tiradas as coisas dele, né, a narrativa, como o John já explicou, a gente vai entendendo pelas capas, a gente vai entendendo pelas pessoas que ele procura para conversar, a gente vai entendendo também com as estações do ano mudando, porque começa a esfriar.
Sim.
Imagina uma pessoa sem casa no frio.
Exatamente, isso é muito maneiro.
E lá em Nova York, todo mundo sabe, neva pra caramba, é super frio, aquela parada, ele fica com a roupa do corpo, tem uma hora que ele tá contando dinheiro pra ele saber se ele vai comer ou não. Isso daí, conforme você vai lendo, você já tá imerso no que a história quer te contar. Então chega uma hora que você já tá torcendo pro Matt, fala, cara, Matt, e agora? O que vai acontecer com você? Só que o ponto-chave que deixa o Matt Murdock louco da cabeça, vai louco, louco, louco da cabeça, e isso daí vem muito daquele detalhe dele ter que extravasar, né, por ele ser um herói que não mata, né, ele tem que extravasar esse ódio dele de alguma forma, entendeu? E a hora que o Rei do Crime explode a casa dele, que é onde tem o ginásio, que é onde tem o saco de pancadas do Matt Murdock, que é muito importante, se você é um leitor atento do Demolidor, você vai ler que a cada 10 edições vai ter uma edição com ele socando o saco de pancadas.
Exatamente, isso é muito maneiro, isso é muito legal.
Isso é um ponto, né, querido ouvinte, não sei se pratica arte marcial tal e tudo mais, ou se usa, pratica algum esporte como terapia tal. No caso do Demolidor, ele é um artista marcial, e socar o saco de pancada é um momento, é o famoso momento da fogueira do homem. Né? Eu não sei se o pessoal conhece, existem livros aí que fazem vários estudos relacionados à psique das pessoas. E um detalhe muito importante é que o homem, desde da época das cavernas, aquela parada toda, quando ele saía, ele tinha que ter o momento de contemplação na fogueira, entendeu? Aquela parada que ele para, olha para a fogueira e se acerta com os seus pensamentos. Hoje não precisa mais ter esse tipo de pensamento, inclusive ele é até um pouco arcaico, né? O cara quer ter isso, mas pra mostrar que ele quer resolver tudo sozinho, aquela parada, porque é homem e tal, mas hoje não precisa mais disso. Hoje pode fazer uma terapia, conversar com todo mundo, conversar com a esposa que resolve e vai dar tudo certo. Mas pra entender aquele conceito de 86, conceito de arte marcial, o Frank Miller tava muito por dentro disso. A gente já comentou isso em outro episódio. O Frank Miller era muito aficionado nessa parada de artes marciais, ele tava por dentro disso daí. E a partir do momento que acaba o saco de pancadas, que explode a casa do Matt, que é o último recurso, ele fica perdidinho da cabeça. A primeira ligação que ele faz pro Fog, ele não fala coisa com coisa.
Coisa com coisa, Surtou, ele surtou.
Ele surta. E tipo assim, todas as pancadas não doeram o mesmo tanto do que ele perdeu o saco de pancada. O saco de pancada remete ele ao pai dele, entendeu? Vale lembrar muito disso, pai dele é lutador de boxe, que não quis vender uma luta, por isso que foi assassinado, esse tipo de coisa. Então, o saco de pancadas pro Matt Murdock é muito importante. Depois, lá na frente na história, o retorno do saco de pancada, você percebe, é muito importante pra ele, porque volta o saco de pancada num determinado momento. É uma das primeiras coisas que ele readquire, entendeu? Pra ele poder preparar o corpo dele pro retorno dele. A hora que ele entende que ele e o Demolidor são a mesma pessoa. Uma coisa que é legal, a confiança do Rei do Crime na atitude dele, demanda, obviamente, do poder e influência dele. O Rei do Crime investe muito dinheiro pra destruir a vida do Matt Murdock. Guarda essa informação, porque isso daí é muito importante. Por mais que ele seja poderoso, por mais que ele tenha recursos e tudo mais, ele demanda de dinheiro. E se você, como eu já disse, é um leitor bem atento do universo Marvel e do universo ali Demolidor, você sabe que o Rei do Crime tem trocentos empreendimentos. Só que esses empreendimentos precisam, obviamente, rolos fiscais, como a gente já contou, ele ferrou o Matt Murdock com a Receita Federal. Ele precisa ter pessoas na polícia. A história mostra pra ele que ele tem muitas pessoas na polícia. Ele tem infiltrados dentro do jornal. Ele tem infiltrados em todos os lugares.
No hospital, ele tem em todos os lugares. E é maneiro isso, você falou, só pra antes de voltar nisso aí, que é uma coisa que eu lembrei muito bom. Você falou dessa questão do saco de pancada dele e tal. Eu me lembrei que o Demolidor, como ele surta, né? Ele vai diretamente pro Rei do Crime, né? Uhum. E o Rei do Crime, que não é besta nem nada, tava tudo preparado, né? Ele sabia que o Demolidor ia pra cima dele. E ele cai na porrada com o Demolidor. Ele desce a porrada do Demolidor. E aí, em paralelo contra isso, né? Putz, eu esqueci o nome dele, cara. O jornalista. Meu Deus, como é que eu esqueci?
O Ben Urich.
O Ben Urich, né? Ele começa a investigar, né? O caso, fala, pô, peraí, velho. Como assim? Eu não acho que o Matt Murdock, porque ele também, ele caça também, a gente falou essa questão da vingança, ele também acaba com o fato do Matt ter que advogar, né? Acabou pra ele, assim. Não pode mais se advogar mais, não pode defender ninguém, então você não pode defender ninguém, não tem dinheiro nenhum. E aí o Ben Urich vai atrás. E aí você falou dessa questão de infiltração e tal. Ele é tão bem preparado que ele sabia que alguém ia investigar e ele tenta limpar todas as pistas pra que ninguém saiba o que tá acontecendo, tá ligado? É muito, cara, ele vai em todos os lugares, cara. Ele vai no jornalismo, ele vai no hospital, tem aquela doutora zona lá que é sinistra, aquela doutora é muito sinistra. Então, tipo, tem advogado também no ouvido, tem cara da polícia, tem todo mundo no meio, tem hora que eles vão conversar com o cara e tem um cara da polícia infiltrado e mata o cara, tu fala, meu irmão, como esse cara conseguiu uma parada dessa? Então, putz, é muito maneiro e você entender o tamanho da influência que ele tem sobre aquela cidade, né, velho? É muito foda isso.
É, um outro detalhe, eu até mostrei pra minha esposa, isso daí minha esposa, né, ela não lê quadrinhos, né?
Uhum.
Mas ela tá por dentro porque eu vivo contando esse monte de coisa pra ela. Tem inclusive, um fato importante da história, né, que o Rei do Crime percebe a degradação do Matt Murdock quando o Wesley, né, que é aquele assistente do Rei do Crime, vai seguir o Matt Murdock no metrô.
É.
E conta uma situação de um assalto que o Matt impede. A forma como ele impede mostra pro Rei do Crime como ele tá descontrolado, né?
É, isso é muito maneiro, cara. É muito, muito foda.
Eu dou muita risada porque a forma narrativa do Wesley, né, mostra aquela... um domínio de palavras mais cultas, né, pra exemplificar as coisas, né? Que ele, eu fui impossibilitado de ver essa cena e tal, mas ele usa palavras assim, muito mais legais, né?
É.
O JP Martins, né, no caso a versão que eu tenho aqui, né, a tradução do JP Martins, então ele traduz de forma soberba esses dizeres aí, né? Porque não sei se o Wesley é europeu, se ele é inglês, eu realmente não me lembro de onde que é o Wesley, em qual ponto.
Ele tem cara de ser inglês, né? Tem carinha de ser inglês.
Tem um jeitão. E o mais legal é que o Rei do Crime, né, embora o Matt Murdock, ele tinha certeza que uma hora ou outra ele ia acabar descobrindo. Por que que acontece? O modus operandi do Rei do Crime, por mais que aí ele esteja fazendo, pegando dinheiro, ferrando com a vida do Matt Murdock ponto a ponto, deixando o Matt Murdock...
Tem um diálogo aqui que eu queria, que só pra completar o que tá falando, de como ele é um cara educado, olha isso. Ele tá contando a história, né? Aí tem um diálogo que é bem assim, abre aspas. Onde três jovens brandindo armas de 9mm, típica das ruas, vociferaram a intenção de privar os passageiros de seus bens pessoais. É muito bom.
Não, é legal, né? É três páginas dele contando como é que foi esse assalto.
Sim.
Todas com palavras assim, cara. E tipo assim, você entende. Olha só, a imersão da história é tão grande, porque isso daí já começa aí lá na segunda, terceira história, né? Do arco. E você já tá tão imerso. Você é tão comprado pela ideia do que tá acontecendo que isso daí se torna um negócio soberbo. A narrativa, né, de como ele cita a história, né, uma terceira pessoa vendo uma terceira pessoa contando pra outra pessoa, sabe?
Exato, exatamente. Isso é muito, cara. Esse quadrinho é maravilhoso, cara. Como é que esse cara já é um negócio desse, assim?
O Frank Miller, ele tem umas sacadas aí que são antológicas aí.
São antológicas. E aqui o Frank Miller, ele também, nessa questão de contar a história, você falou que ele gosta muito de artes marciais, e é verdade, tanto é que ele bota muito ninja quando ele pode. Uhum. Mas eu acho que aqui... ele usa muito questão de filme noir.
Muito.
Porque eu acho esse quadrinho muito noir, assim, muito questão de que... Aqui ele tá enfrentando, ninjas, que é muito bom a gente ver isso. Mas aqui ele tá enfrentando um mafioso. Então, por exemplo, tem cenas bem semelhantes a um filme, por exemplo, quando a Karen tenta falar com ele, eles dois se abraçam e ele fala, não, você não entregou nada, você não falou com assim, os poderes, não falou nada, né? Uhum. E isso é muito semelhante a uma cena dos Implacáveis, no final do filme, que como tá tudo destruído, o cara já não sobrou mais nada, o carro todo quebrado, ainda assim ele abraça a menina e vai embora, sabe? Então, é interessante como ele utiliza esses elementos também de outros filmes, sabe? Cara, o Frank Miller é um monstro, cara, não tem como.
Não, cara, é bem lembrado, tem esse detalhe, né, de como as coisas são entendidas, né? Porque, tipo assim, o que foi entregue foi um nome, entendeu? Uma pessoa. E o Rei do Crime, ele na cabeça dele, né, na cabeça da pessoa, que é um cego com essa gama de habilidades, né, na cabeça do Rei do Crime, pô, como é que eu não pensei nisso antes? E toda essa degradação da dignidade do Matt Murdock que vai dando essa certeza, né, essa narrativa do Wesley, acaba colocando toda a confiança no rei. O mais importante é, o Rei do Crime é muito confiante, entendeu? E é esse que é o grande erro dele, né? Porque o ponto de virada da história é exatamente no momento que ele tem a vida do Matt Murdock na mão dele, e é a hora que ele resolve dar um jeito. Ele fala, bom, vou dar uma última surra nele agora, vou jogar ele dentro de um carro dentro do rio, e acabou. Entendeu? Foi a hora que ele falou, não, já acabei, já fiz o que eu queria com ele, já consegui. Vou pegar agora o Matt Murdock, que ele dá uma surra no Matt Murdock. Vale lembrar que na run anterior lá, do Frank Miller lá atrás, tem uma cena que o Demolidor entra lá e consegue quebrar o Rei do Crime na porrada, ou seja,
sim,
no mano a mano ele tem condição de derrotar o Rei do Crime, só que nesse momento ele não tava mais normal. Ele não era um bom artista marcial, ele não era nada. Ele só foi com puro ódio e o puro ódio não deu conta.
Sim, sim.
E o Rei do Crime, quando faz essa ação de mandar matar ele, ó, agora eu quebrei esse cara na porrada, joga ele dentro de um carro no rio. Quando ele mandou puxar o carro pra cima, não tinha corpo. Não tem corpo, não tem morte, né? Sem corpo, sem morte. E aí, é o mais legal, aí a história para de desconstruir, né, de desconstruir o Matt, passa a construir o retorno do Matt, porque aí a Karen Page chega, né, o Matt começa a colocar a cabeça dele no lugar, isso é muito interessante, e o Rei do Crime começa a enfiar o pé pelas mãos.
Ele mesmo percebe, né, tem um diálogo mais famosos desse quadrinho que ele fala que... E assim o Rei do Crime percebeu que um homem sem nada é um homem sem medo. E aí, tu, puta, agora, meu irmão, você se lascou, meu parceiro. Porque agora ele vai vir no ódio.
Bem lembrado, essa frase é antológica.
Muito bom.
E aí, esse detalhe passa a fazer o Rei do Crime colocar o pé pelas mãos. Então ele passa a gastar mais dinheiro pra sumir com todas as provas. Vai lembrar, igual o John falou, o Ben Urich já tava fazendo as investigações, já tinha arriscado a vida dele, né? Porque tinha a enfermeira que tava cuidando do policial. Porque assim, um ponto que é importante a gente falar é que o Matt Murdock também, ele foi afastado de ser advogado, ele perdeu o direito de advogar e ele foi acusado injustamente de um crime por um policial que sempre foi competente, um dos policiais que nunca esteve na lista do Rei do Crime. Olha só, o Rei do Crime é tão filha da mãe que ele deixa existir policiais honestos.
É, exatamente.
Ele deixa existir, é óbvio, ele poderia comprar a força de polícia inteira. Ele deixa existir os honestos, porque o que acontece? Os honestos não têm dinheiro, isso mostra também muito daquela forma. Onde que ele pega, onde que ele convence esse policial a cometer o crime de fazer uma delação falsa, né, de uma acusação falsa? É pegando o filho do cara que tá doente e fala, ó, eu te dou dinheiro pra você curar seu filho, mas você vai ter que fazer isso aqui pra mim. O cara faz o cara literalmente vender a alma pro diabo pra tentar salvar o filho dele. Rapaz, e a hora que esse filho dele não é salvo, né, que o menino não resiste à cirurgia, cara, dá aquele desespero, né, você vê como as coisas não importam pro Rei do Crime, né, foda-se,
beleza. E essa questão que você falou, de como o Rei do Crime ele compra os mais pobres, isso me lembrou muito os Intocáveis.
É.
Porque os Intocáveis também tem muito disso, né, do Al Capone comprar, a galera, ele não compra todos os policiais, porque ele sabe que nem todos os policiais são corruptos, não adianta, que não vai cair na dele.
Sim.
Mas ele compra os que tem mais pobres, né, porque ele sabe que vai ter esses caras na mão. Na verdade, ele compra os que tem ganância, e aí essa galera que não tem muito dinheiro, ele sabe que não precisa, porque na hora, quando um cara tiver precisando de dinheiro, sem solução, ele vai conseguir. E aí, como você falou, quando o filho dele morre, aí você fala, putz, será que agora tem esperança? Será que agora vai? E o Rei do Crime fala, não vai ter nada, não. Ele continua...
Acabou a ponta solta, é.
Exato, exatamente, cara, é muito foda isso. É muito, muito interessante.
O Frank Miller, ele tem muito desse ar John Carpenter.
É.
Muito desse ar, como que a gente pode fazer, né, de Scorsese, sabe? Ele,
sim,
coloca muito disso na narrativa dele. E também de filme tipo B, né? Como a gente falou na run anterior.
Ah, com certeza.
Ninja pra caramba.
Bom demais, inclusive. Né?
Bom demais.
Quando aparece é maravilhoso. Eu, inclusive, adoro, cara. Sem brincadeira, vejo muita gente falando que... Ah, só pra falar da série aqui, né? Você fala, não gosto da segunda temporada de Mordor porque tem muito ninja. Uhum. Eu gosto justamente porque tem muito ninja.
Eu também por
isso
gosto.
Que eu acho massa. Porque vai ninja, dá pra tudo quanto é lado. Pra mim é bom isso. Mas, como você falou mesmo, ele pega esse tanto de referência e faz uma mistura muito interessante, né, cara? Muito interessante.
Ah, o detalhe, né, que é sempre importante a gente falar, é de todas as runs aí que eu me lembro de ter lido do Demolidor, né? Porque teve runs aí que tipo, pulei revista e tal.
Sim.
Perdeu a graça pra mim. Mas muitas das runs do Demolidor... Tem envolvimento do Tentáculo, grande maioria. Ele é um inimigo jurado do Tentáculo.
É.
Então, aparecer em ninjas é muito comum. Ele é um tipo do inimigo que sempre vai estar aparecendo ninja para dar trabalho. O detalhe é como esses ninjas são trabalhados. No contexto de anos 80, como a gente já explicou no episódio anterior, porra, fez um sucesso do cão, porque tinha ninja em tudo quanto é lugar.
Sim, sim.
Era no cinema, em séries de TV. A gente, eu tava até lembrando esses dias, eu tava assistindo um filme do Chuck Norris, cara, Octagon. Octagon é dos anos 80, né, e ele saiu meses depois de Ninja Máquina Assassina, aquele da Canon.
Obrigado.
E no Octagon, por exemplo, a gente tem ali caras assim, como o Lee Van Cleef, né? O Lee Van Cleef, ele teve um seriado de ninjas nos Estados Unidos que passou aqui na Globo. Entendeu? Eu era muito moleque quando passou isso na Globo e tal.
Sim, sim, sim.
Que o Lee Van Cleef era um mestre ninja, velho. Porra, o Lee Van Cleef, você olha, porra, é aquele mesmo velho que também tá lá em Fuga de Nova York.
É, exato.
Esses filmes aí, né?
Você não compra que esse cara é um ninja, mas na série ele é um ninja. Eu acho isso muito maneiro.
É, tinha. O sonho dos americanos era ter um ninja americano, que depois, lá na frente, a Canon falou, não, beleza, agora a gente vai fazer o ninja americano, né?
O ninja americano, é, exato.
Aí fizeram o American Ninja. Então esse tipo de coisa, quando a gente traz aí pra falar do Demolidor, é um fator divertido. É óbvio, Queda de Murdock, ele tem esse peso diferente do trabalho do personagem. Inclusive, é uma parada que depois é muito bem utilizado pelo que vem depois, entendeu? A Anna Sent faz um trabalho maravilhoso, né?
A Anna Sent que faz o arco da Merit Floyd, eu não lembro mais.
É ela.
Putz, esse arco é maravilhoso, cara.
Ela fica, se não me engano, o Johnny, quase 3 anos escrevendo o personagem.
É.
Se não me engano, ela fica até a partinha dos anos 90 ali escrevendo.
E ela continua levando pra frente, né? Porque eu lembro, Léo, só pra... Para os ouvintes que não sabem, né? Depois que acaba o arco, a Queda de Murdock, tem mais 3 histórias de um outro roteirista e de um traço que assemelha muito ao do Frank Miller. Eu não sei nem se o Frank Miller estava lá no... Frank Miller não, ao Jack Kirby. Não sei se o Jack Kirby estava lá misturando também com a galera e tal. E acho que era aniversário da Marvel, alguma coisa assim. Mas eram histórias bem, bem aleatórias, assim, bem isoladas. Eu tipo, caramba, acabou de acontecer a Queda de Murdock e aí tá essas histórias estranhas. E aí quando começa o arco dela, que é o que eu tô lendo agora, né? Tô botando a Lane em ordem cronológica. E aí ela continua levando pra frente. Os primeiros quadrinhos já falam do ataque do bazuca. Então ela vai desenvolvendo tudo isso. Ela vai levando pra frente. E eu gosto disso, sabe? Do autor, o que tá vindo depois, respeitar o que veio antes, sabe? Isso eu acho muito bom.
Um negócio importante da gente falar, que depois que o Rei do Crime percebe isso, Ele é tomado, olha só, né? O Demolidor alugou um apartamento na cabeça do, do Rei do Crime, né? Porque ele começa a ficar, assim, como que se diz? Aficionado, né? Ele quer, de qualquer jeito, que ou se encontre o Demolidor, porque se ele tá vivo, ele tá escondido. Porque, assim, a partir do momento que ele joga o Demolidor no rio, o Matt Murdock some. Porque o Matt Murdock também... vale lembrar que ele não é burro, né? Tipo, pô, ele tá correndo o crime, ele tentou me matar, eu me salvei e tal e tudo mais. Agora eu tô legal, mas...
Minha mãe me salvou, né? Spoilerzão aí, bravo. Mas a minha mãe me salvou.
É, tipo assim, ele é tratado. É muito legal a forma como é retratado. Essa edição inteira, ela dá uma pincelada na origem do Demolidor. Mas ao mesmo tempo... Como o Frank Miller sempre gostava de pegar, ó, vamos pôr um pontinho a mais novo aqui, vamos colocar um outro detalhe novo aqui, vamos temperando a história para depois a gente jogar para a próxima parte, né?
Você falou dessa questão da recuperação também, e vale dizer que esse quadrinho, ele se recupera numa igreja, né? E aí o Frank Miller também usa muito metáforas religiosas aqui, né? O primeiro capítulo é Apocalipse.
Uhum.
Então você vê que ele tá brincando aquilo o tempo todo. Ele é salvado por uma freira e a posição que ele tá é como se fosse... o Cristo e a mãe dele, né? Então, você vê que tem essas... como o Frank Miller também utiliza, não só, como a gente falou várias vezes aqui, da forma de desenhar quadrinho e tal, mas ele também usa muito metáforas religiosas pra continuar contando a história que ele quer contar.
Uhum.
Isso que eu acho muito maneiro também.
O detalhe maior quando a gente pensa é que todos esses conceitos que o Frank Miller utilizam, né? Não é uma parada assim, cara, eu vou reinventar a roda no personagem. Na verdade, ele faz acréscimos ali, que obviamente acabam se tornando canônicos num ponto ou outro do personagem, mas ele enriquece o personagem a ponto de não prejudicar trabalhos antigos.
Exato.
Né? Então, tipo assim, não é um negócio que vai complicar, que vai prejudicar, entendeu? E tipo assim, é legal porque a gente é comprado pela narrativa, não é um negócio que, ó, vai ser complicado daqui pra frente a gente reescrever, como coisa que a gente já viu com 300 outros personagens, né?
Sim, sim.
Um ponto muito importante que a gente sempre gosta de lembrar é a cagada que foi feita com o Homem-Aranha nos anos 2000, entendeu?
É.
Aí, então, tipo assim, nesse ponto com o Demolidor, esses acréscimos, esses retcons, esses pequenos retcons que o Frank Miller colocou, são coisas que depois, lá na fase do Mark Waid, acabam sendo reutilizados, tipo, quase 15, 20 anos depois, entendeu? Sim. Então não é um negócio que ficou perdido, é uma parada que entrou ali na história, entrou pra ficar, convence a gente não fica... perdido na história, né? Então, tipo, eu acho importantíssimo a gente sempre estar lembrando de como o Frank Miller, ele foi importante pro personagem em todos os âmbitos, todas as vezes que ele pôs a mão no personagem pra alguma coisa, entendeu? Não, a gente não saiu perdendo com nada, inclusive acabou ganhando.
É, inclusive, é só, a gente comentou no podcast passado, né, o tanto no podcast sobre o Demolidor que nós dois gravamos, a gente comentou que o Frank Miller, ele inclusive, ele, você vê que ele tem um apreço gigantesco pro Demolidor, né, porque sim, todas as vezes que ele escreveu o Demolidor, todas elas são boas. Né? E a gente fala que nem até mesmo com o Batman, que ele escreveu duas das maiores histórias do morcego, e ainda assim ele deu uma falhada, que é aquele Grandes Astros, né? Ou Grandes Astros, não, Batman e Robin, né?
Isso.
Que é uma história, assim, bem, bem marromena, pra não dizer ruim. Então, você vê que até... Mas em Demolidor ele não errou nunca, assim. Todas as vezes que ele pegou, botou a mão no Demolidor, ele fez uma puta história. Que tu fala, caramba, que parada incrível, um negócio diferente. E eu acho muito interessante. Você vê que ele também tem esse apreço por esse personagem, né?
Não, o Demolidor, pra mim, assim, com relação ao Frank Miller, o Demolidor foi o grande laboratório do Frank, entendeu? Foi onde o Frank aprendeu a desconstruir personagem, foi onde o Frank aprendeu a utilizar a narrativa que ele sempre foi fã. Ele sempre foi fã de narrativa manga, do Gozei Kojima, do Kazuhiko Koike, essas paradas todas. Foi com o Demolidor que a gente viu pela primeira vez. É tipo assim, por mais que, vamos lá, o Shang-Chi nos anos 70 era legal aquela parte de Kung Fu bem e tal, cara, não era tão fluido quanto a narrativa que o Frank Miller depois colocou.
Ah, isso, com certeza. É.
Sabe, eu adoro o Shang-Chi, tá? Eu tô falando, muita galera aqui...
Eu também, eu adoro o Shang-Chi. Tanto é que eu até hoje não consigo chamar de Shang-Chi, eu chamo ele de Mestre do Kung Fu, tanto que eu lia... Aquelas historinhas
pelo
Mestre do Kung Fu.
Não, aí o que acontece? Eu adoro, as histórias eram legais demais. Pô, eu sou fãzaço desse cinema nos 70 de Kung Fu, assim.
Sim, sim.
Mas quando você chega na narrativa gráfica de combate, pô, você pega aquele primeiro embate do Demolidor com a Elektra, os golpes que eram dados ali. Cara,
nossa, maravilhoso, cara.
Aquilo é incrível. Aqui, por exemplo, o combate, a hora que, por exemplo, o Wesley tá mostrando a cena do Matt Murdock com os dois assaltantes dentro do metrô. A narrativa de combate é maravilhosa. Você vê o movimento começando e terminando. Você sabe pra onde que foi o soco, pra onde que a arma foi, pra o que aconteceu aqui, como que o rosto do cara ficou, sabe? E tudo isso no gibi é muito bem colocado. Uma coisa que eu só gostaria de acrescentar, que o John comentou, é que depois da fase do Frank Miller, depois que acaba, né, a queda de Murdock, a gente tem aí umas 4, 5 edições aí, umas 6 edições com outros roteiristas e outros desenhistas até entrar a fase da Innocente, né? E no começo, né, o nosso querido John comentou Jack Kirby, mas na verdade é o Steve Ditko, tá? Que desenha.
Nossa, meu Deus, que vacilo meu.
Ele desenha umas 3, 4 histórias e depois vai o Saul Buscema ainda. Então, tipo assim, é bem old school mesmo. Sai daquela nota.
Você falou do Saul Buscema e o Frank Miller, antes da queda de Murdock, só pra conversar aqui, ele é rapidinho. Ele volta em uma história do Demolidor que o Frank Miller também reautorizou, que é aquela história que ele vai. Que o Demolidor é meio homem sem nome, tá ligado? Que ele chega na cidade. Uh-huh. Essa história é incrível, cara. Essa história é maravilhosa, assim. E aí, que é desenhado pro Saul Buscema, cara. O traço Saul Buscema é chovendo molhado, mas é um monstro, né, cara? Não, não tem como. Não, o Saul Buscema é um monstro.
Eu gosto do Saul Buscema desenhar Hulk, cara. Naquela... Eu gosto...
É o Hulk definitivo, pra mim, é o Hulk do Saul Buscema, assim. Quando eu penso em Hulk, eu penso no Hulk do Saul Buscema, sabe? É o cara que me vem na cabeça é o Hulk dele, assim.
Eu também gosto bastante. Aí depois que entra outros caras, né? Aí depois entra a fase da Innocente, aí vem Barry Windsor Smith, a gente tem Louis Williams também desenhando um período, e depois entra o Romitinha. E aí, essa fase, tipo assim, cara, pode ler de cabo a rabo até a fase final da Innocente, até a queda do Rei do Crime, vocês podem ler, que é lá na frente um pouco, mas vocês podem ler tranquilo que tem muita coisa boa. Bom, voltando aqui pra queda de Murdock, o Rei do Crime, como a gente comentou, ele começa a dar pé pelas mãos, e aí entra numa fase da história onde que a gente vê o retorno, obviamente, né, vem aquela parte do frescor da história, o renascer, né, o renascimento do Demolidor, mas aí não é mais o Matt Murdock voltando, o Demolidor e o Matt Murdock voltando, porque o Demolidor, ele, a partir do momento que não tem Matt Murdock, não tinha Demolidor, então volta o Matt Murdock, o Demolidor volta e é a hora que ele fica em definitivo. Mas aí o Rei do Crime fica louco, ele resolve e fala, não, eu tenho que tirar, porque esse cara tá sumido há não sei quanto tempo, né, passa o Natal, passa todo aquele fim de ano, tal e tudo mais, o Ben-Yurik tem as tentativas de matar o Ben-Yurik várias vezes, né, o policial vai tentar confessar e rola uma tentativa de assassinato ali nesse período.
Não, Ele morre. Ele realmente ele morre.
Não, ele morre, mas aí tenta a tentativa de assassinato a matar o Ben Urich e tal.
É verdade. Putz, essa parte é incrível, cara, que você não espera. Você não espera a parada daquilo acontecer e de repente você, caramba! Uou, peraí, cara. É incrível, muito bem desenhado.
Não, e aí chegando nessa cena fatídica, que é a hora que o Demolidor aparece pela primeira vez, que ele percebe que isso vai ser acontecido, né? Mas aí, por enquanto, é só o Matt chegando, né? É, como uma sombra, impedindo o assassinato. E aí o Rei do Crime tenta duas ações bem idiotas, diga-se de passagem.
Sim.
Mas é pra mostrar como o Rei do Crime se perdeu. A confiança do Rei do Crime foi embora a partir do momento que ele viu que ele não conseguiu fazer a última. Pô, destruiu o cara até agora. Na hora de eu matar ele, ele não morre.
Exato.
Entendeu? E é muito incrível isso. E aí ele tenta, ele tira um maníaco da cadeia, põe uma roupa de demolidor nele. E quer que o cara saia cometendo crime. Só que o cara é totalmente perdidaço. O cara espanca o Wesley, o próprio Wesley, né? O que é o assistente do Rei do Crime e tal.
Sim.
E o Matt vai lá e impede o cara.
E assim, e vale dizer que isso, só pra complementar, é uma cartada tão burra que, como a casa do Matt explodiu, o uniforme dele foi junto, né? Ele tá sem uniforme.
Exato.
E aí o Rei do Crime, ele refaz o uniforme, pede pro cara que foi. Eu esqueci o nome do cara que era um vilão, que era o Navalha. Navalha não, ele era um. Ele era um vilãozinho do Demolidor, só que ele se tornou meio que estilista, tá ligado? Ele faz as roupas dos super-heróis e tal, e tem muito na série também. E aí ele fala, ó, faz a roupa aí, senão nós vamos matar sua mulher e tal. E aí tem todo um. É uma trama paralela que tem outras histórias do Demolidor, mas só pra resumir, né? Uhum. Ele fala, ah, se você não fazer essa roupa, a gente vai matar sua mulher e tal. E aí, cara, o Matt Murdock chega pra ele e fala, não, cara, pode fazer, tá tranquilo. E aí o Rei do Crime acaba dando a nova roupa pro Demolidor, cara. É tipo, você vê que ele tá fazendo tudo errado, ele tá reconstruindo o Demolidor de novo, sabe?
Uhum.
Ele tá dando tudo nas mãos dele, e eu acho muito bom. Mostra como realmente ele falhou em tudo que ele fez, sabe?
Não, e esse detalhe todo, né, o Rei do Crime fala, não, peraí. Eu vou tirar esse cara pra fora, porque se eu já acabei com a vida dele, não resolveu. Se eu já tentei matar ele, não resolveu. Se eu já tentei matar os amigos dele, não resolveu. O que eu vou fazer, então, é acabar com tudo que ele protege, que é a Hell's Kitchen.
Exato.
E ele vai atrás de um cara extremamente louco chamado Bazooka. O Bazooka, pro querido ouvinte, ele é um dos vários tentativas de Projeto Renascimento. Né? Quem não sabe, o Projeto Renascimento é o projeto que deu vida ao Capitão América. É,
exato.
E óbvio que o governo americano não ia parar em um super soldado só.
Conseguimos uma vez.
Exatamente, vamos tentar várias. E hoje em dia a gente conhece vários outros caras que passaram pelo projeto. Vários deram certo, vários sucederam, outros ficaram loucos, outros morreram e exato. Tudo mais. O Bazooka é um cara que precisa, que perde o controle, mas ele é controlado mentalmente por pílulas, né? Só que ele tem a impressão que ele tá o tempo todo no Vietnã. Vale lembrar que ali em 86, a guerra do Vietnã tinha acabado, não tinha 20 anos que a guerra tinha acabado, entendeu?
Então, exato, tinha acabado recentemente, é pouco tempo.
Então todos esses caras ali, todo aqueles caras com contexto de guerra ali, eram relacionados ao Vietnã. Inclusive tem depois uma série do naquele gibi o Dené, né, o combate no conflito do Vietnã, tem uma parte lá de 10 edições, 11 edições, que é só com o Justiceiro quando ele tinha ido pro Vietnã.
Sim.
Né, participar disso daí. Então, tava muito em voga ainda falar do Vietnã. E aí, vale lembrar também, o Rambo 2, né, outros filmes ali que adoravam, Retorno ao Inferno, vários filmes que adoravam trazer isso.
Era a tentativa dos Estados Unidos meio que amenizar a população do tipo, ah, na ficção nós vencemos a guerra. Basicamente, né?
Exatamente.
E quem sabe que não aconteceu, mas eles ficam nessa aí. Então eles nunca aceitaram mesmo essa derrota, né? Eles ficaram nessa. E era por pouco tempo, cara. Um país que nunca foi derrotado em guerra nenhuma é meio difícil, né? Então, realmente, ele. Frank Miller usou muito bem essa questão da guerra do Vietnã.
Um detalhe também, o Johnny, é que nesse período aí dos Estados Unidos também era meio que tabu, né? Por isso que o Comics Code Authority também ficava muito pesado com isso daí, né? As revistas da Marvel, em especial, vinham muito com esse contexto, às vezes, de ficar fazendo essas críticas sociais, né? Porque, tipo assim, a DC, por um lado, até tinha isso em selos mais adultos e tudo mais, gostava de trazer isso, mas a Marvel gostava de ficar arriscando nas revistas de linha mesmo, né? Que nem a gente vê como essa história aí. E esse Bazooka, ele é um cara extremamente louco e tal, e o detalhe foi, ó, você vai lá, você vai causar um tumulto, entendeu? E o Demolidor vai sair do esconderijo. Só que o cara tava extremamente pistolado, o cara começou literalmente destruir a Hell's Kitchen.
Sim.
Com míssil, com bomba de napalm, o cara tava louco.
Não, e é interessante que o Rei do Crime conquista ele, meio que dizendo que, ah, agora o inimigo é interno, né? Eu acho que isso é até uma grande mensagem do próprio Frank Miller pra obra, né? Já o inimigo é interno, na verdade a gente achava que os inimigos estão lá fora, mas na verdade eles estão aqui dentro, vai dizer, né? Que você falou mais cedo, né, Léo? Toda aquela questão política perturbada que tinha na época, então o rei do crime é aquele cara que o falso, né? Ele tá manipulando as informações pra que o Brazuca faça o que ele quer. E aí foi como você falou, uma destruição pra tudo quanto
é
lado, né?
É, a segurança local, né? Isso daí também é que é aquela parada, né? Igual aquela crítica nacional americana naquele período, né? Que os democratas sempre faziam. Pô, aquelas frases como a verdade está lá fora, aquela parada que a gente conheceu muito ali nos anos 90 e tal, se originaram nesse período aí dos anos 80, porque o pessoal vivia muito falando, ó, por trás de toda essa segurança, entre aspas, capitalista que existe aqui, existe toda uma manipulação de mercado, manipulação de pessoas e tudo mais. Esse gibi, ele mostra muito isso, de como o poder centralizado de alguém com muito dinheiro e recursos consegue mudar o status quo de um no caso é um bairro, mas tipo assim, de uma cidade de Nova York inteira, entendeu?
Exato, exatamente.
E essa bagunça toda do Bazooka, além de, obviamente, né, trouxe o Matt pra fora, mas também trouxe, né, os Vingadores, né? Chegou o Capitão América, chega o Thor, chega o Homem de Ferro.
É duas coisas, né? Uma coisa é como o Frank Miller, ele gosta muito do Capitão América, tanto é que ele fala, esse homem tem uma voz imponente, capaz de dominar um deus, capaz de comandar um deus, e ele comanda, né? Que aí mostra o Thor fazendo o que o Capitão América pediu. É um quadrinho muito bom, muito bem feito. Esse quadro, né, especificamente. E uma outra curiosidade é que quando o Homem de Ferro aparece, né, e ele tá usando aquela armadura nova dele da Guerra das Armaduras, né?
Uhum.
E aqui no Brasil, como chegou na abril, a Guerra das Armaduras ainda não tinha rolado. Tava naquela fase que o Homem de Ferro tava doente, né, por causa do Demônio da Garrafa e tal. E aí quem tava era o Rhodes, né? E aí, pra eles não dar spoiler, né, dessa nova armadura, eles redesenharam a armadura do Homem de Ferro, cara. Você sabia disso? Isso é muito bom, cara, é muito bom.
Ah, eu não sabia dessa, não.
Eles redesenharam a armadura do Homem de Ferro pra botar aquela armadura mais antiga, porque eles não queriam dar spoiler da armadura que o Homem de Ferro usava lá na frente, sabe? Uhum. Então, porra, eu adoro essas histórias do background da Abril e de publicação aqui. Eu acho maravilhoso isso.
Olha, rapaz, cara, eu realmente não lembrava desse bang, não, cara. Cara, um negócio que é impressionante pra gente tá chegando no fim desse papo é que o Capitão América, ele não é otário, né? Ele percebe que o Bazooka é um super soldado, né? Que ele tem super soldado e vai investigar isso. O legal também é que o Demolidor, ele tá trabalhando numa missão de abrigos, né? E ele percebe, quando ele vê a situação de outras pessoas, isso daí que é legal, né? Porque o Demolidor, ele sente muito, né? Depois que ele reencontra a Karen, porque a Karen consegue fugir, né? A Karen consegue fugir, tá do Novo México, porque ela quer ir pros Estados Unidos, porque ela ouve que o Matt tá se dando mal, né?
No momento que atacam ela percebe, né? Putz, a cagada que eu fiz, né?
Começou comigo.
Eu entreguei o único homem que me amava, né? Exato.
E aí tem todo aquele detalhe, aquela cena que ela tá mordendo o braço dele, que é ele segurando. Nossa, pra ela não usar drogas, né? Porque
incrível aquilo, né, cara?
Esses são momentos emblemáticos do quadrinho, né? Tipo assim, são desenhos, né? Inclusive, quem tem as versões mais recentes da Panini, tem as duas versões da mesma página. Tem a página aprovada, que foi para as bancas, e tem a página que o Mazzucchelli tinha pensado anteriormente, né? Que o pessoal precisa, que o Comics Code deu uma amenizada.
Uhum.
Mas, o legal é que você vê o retorno, né? A reconstrução da Karen, né? Tipo, dela tentando parar de usar drogas, do Matt falando, não, a gente vai sobreviver agora, porque assim, foi um alívio para ele ter entendido tudo, porque assim, a dúvida que ele tava de entender o que tava acontecendo, depois que a missão ajuda ele, depois que ele começa a trabalhar ajudando outras pessoas lá, vamos lá, fazendo hambúrgueres, por exemplo, lá pros desabrigados, ele começa a ver que a missão dele é muito mais do que sair à noite e espancar bandido, entendeu? Que ele tem como continuar ajudando outras pessoas, né? Ele percebe que o Matt Murdock pode oferecer muito mais do que ser só advogado, tanto é que demora, né, aí o pra quem tá lendo aí a saga do Demolidor, ele vai eventualmente voltar pra vida antiga dele, mas isso demora um pouco. Daí tem um trabalho, né? O John deve estar lendo isso aí agora. Então, tipo,
Sim.
tem um tempo agora pra ter esse retorno do Matt ao status quo, entre aspas, original dele, né? E o Bazooka, né, esse personagem, ele tenta escapar, ele tenta fugir, e o Capitão América vai atrás fazer uma investigação por conta. E se descobre que tem uma mini base, um esquema dentro ali da própria Hell's Kitchen, cara. É um negócio muito assim, né, cara? Yeah. Muita gente acha o ponto fraco da história aí, tá?
Sério? Caramba!
É, muita gente acha por causa da ocasionalidade. O roteiro até agora, eu não julgo o John, porque assim, se você pegar o roteiro do começo até chegar nessa última edição em específico, você percebe que tudo estava bem encaixado, tudo estava bem montado e a gente não precisava ter coincidências acontecendo.
Sim, eu não acho assim que seja tão um ponto fraco, não. Eu acho que, na verdade, para mim é um dos melhores pontos da HQ, porque aí é você mostrando também como o Matt também ele é importante, não só... A gente falou dessa questão da figura do Matt Murdock, né? Uhum. Mas essa questão do Brazuca e da Karen, pra mostrar como ele também, como você falou mais cedo, né? A importância dele pra Hell's Kitchen, a importância dele pra própria Karen também, né? Ela, quando tá sendo atacada pelo Brazuca de um lado e pelo cara, o abusador dela, do outro, né? Então ela fala, já que eu vou morrer, então eu vou dar uma última dose, né? Ela vai usar droga pela última vez, já que ela sabe que ela vai morrer e tal. Ver como o viciado pensa, né? Uhum. Isso é meio triste até. E aí... Quando ela vai fazer isso, aparece o Matt e salva ela, que foi o quadrinho que você falou, que tem duas versões e tudo mais. E eu acho que, se não me engano, na versão da Abril aqui, não era nem uma agulha. Eu acho que os caras botaram tipo uma navalha, alguma coisa assim. Foi um negócio desse nível, assim.
Ah, mas essa edição aí que eu tô comentando é a última. É a hora que o Capitão América vai lá investigar dentro da base do governo sobre o Projeto Renascimento. Essa edição que você tá comentando é a sexta, não. Essa daí é ótima. Essa daí é fenomenal. Essa daí é fenomenal.
E essa questão do Capitão América também, eu acho importante já falar dela, que é o seguinte... Como é que o Frank Miller encerra essa história? Quer dizer, aparece o Bazooka, faz a merda, quem quiser o Bazooka vai embora. Aí aparece o Capitão América e leva o Bazooka embora. Tipo, beleza, você não vai desenvolver isso? Você abriu essa ponta e não vai terminar? Eu acho que até ele mesmo, ele pensou nisso e falou, não, já que eu comecei, eu tenho que terminar pelo menos isso aqui. E deixar o resto pra outras pessoas lá na frente, sabe? Então acho que, eu não acho assim que foi conveniente, assim. Eu entendo quem fala isso, de fato, né? A pessoa, claro, a pessoa tá vendo ali numa parada, numa crescente.
Ah, a conveniência, que eu quero dizer, a conveniência tá... entre uma base do governo com todos os dados necessários pro capitão entender, tá dentro da Hell's Kitchen.
É, isso é verdade, Tipo, por que não, né? Por que não em outro lugar, né?
É, não, porque eu entendo, eu entenderia, tipo assim, não acho ruim, tá? Eu acho legal pra caramba. Não, até jamais. Porque deixou, porque o que que acontece? O Capitão América, desde ali do começo dos anos 70, já vem num contexto de muitas histórias onde que o governo passa a ser questionado das ações, né? A gente tem ali Império Secreto, aquele monte de outros, de outros arcos do...
Mas sabe que ele descobre que o presidente é da Hydra também? Rola uma parada dessa, né?
Eles tentam... O Capitão América e o Soldado Invernal, eles fazem uma releitura dessa história como o cara, como se ele fosse líder da SHIELD, no caso, né? Eles fazem a mesma coisa. E no filme, e no quadrinho lá, o Falcão e o Capitão América descobrem que é o próprio presidente que tem um rolo com o Ku Klux Klan, que tem um monte de coisa ali que é um problema sério. É baseado naquele escândalo Watergate do Nixon, né?
Sim, com certeza.
E aí, mas assim, por mais que esteja ali na Hell's Kitchen, ali em Nova York, pra não falar Hell's Kitchen, tá em Nova York ali. Tanto é que tá a várias quadras de lá. O Demolidor ouve a treta as explosões do Bazooka, aquela treta toda, ele ouve a quarteirões ali, né?
É.
A treta e tal, e vai atrás lá, né? Junto com o Capitão América. E tipo assim, o Rei do Crime fica pistolado. Não, vamos acabar com tudo e tal.
Já começa a questionar também a autoridade dele. Pô, o Rei do Crime, você tá fazendo isso tudo por causa de um advogado? Que porra é essa?
Exatamente.
E ele vai matando todo mundo no meio do caminho. E ele continua na loucura dele, né?
É, ele perde completamente. Você vê que a derrota do rei é a hora que ele já não quer, ele não aceita que ele errou, mas também, tipo, ele já ficou de mãos presas, porque as notícias com relação do Ben Yuri que foram publicadas, isso daí é legal, inclusive essas histórias do Demolidor são legais pra gente ver um outro aspecto do Jonah Jameson, né?
Sim.
Homem-Aranha, ele não gosta da aranha.
Você vê que é totalmente pessoal aquilo, cara, não tem motivo pra ele odiar o Homem-Aranha e não odiar o Demolidor, tá ligado? É ódio gratuito mesmo. Ele acha o Homem-Aranha e cara, aqui eu acho interessante, porque o Jameson aqui, ele fala umas palavras mais reais possível, que é tipo assim, quando você começou a investigação, você sabia que isso ia acontecer.
Uhum.
Quer dizer, então se você não quer contar essa parada, então você não comece.
Você nem começa.
Eu acho que isso faz muito sentido, tipo assim, cara, se você quer realmente expor esses caras, essa corte, assim, pra população, você tem que estar preparado pra esses danos, porque eles vão atrás. Eles vão atrás de você, vão atrás de quem você ama. Então, é por isso que eu falei pra você não fazer isso. Mas já que você tá fazendo, agora você tem que ir até o final. Entendeu? E eu acho isso muito, muito, muito interessante. É um JJ Jameson que você não vê nos quadros do Maranhão, né? Que é um cara lúcido. É um cara que pensa, né? Uhum. É um cara que fala, pô, segura aí, né? Então eu acho muito interessante também.
Não, é bacana, cara, ver isso. Porque também na run anterior, ele também fala pro Ben. O Ben Urich, que era que começa a fazer aquelas notícias, começa a pegar todo aquele rolo relacionado à eleição, né? A gente comenta isso no episódio, relacionado a uma eleição forjado pro candidato que o Rei do Crime ganhe, né? E ele começa a pegar esse tipo de coisa. Quando a gente é colocado nesse contexto, quando sai essa notícia do Rei do Crime, tem toda essa resolução do Capitão América descobrindo mais sobre o Projeto Renascimento. Isso é muito legal, porque lá na frente, quando chegar no arco Operação Renascimento do Mark Waid com o Capitão América, muitas dessas coisas são revisitadas. E esse conceito que a gente falou de histórias do Capitão América questionando a liberdade, né? Que nem ele falou, cara, você não é patriota, você tem que lutar pelo exército. Não, ele falou, não, eu não luto, eu luto pelo símbolo da liberdade.
Eu luto pelo sonho, né?
Eu luto pelo sonho da liberdade, eu não luto por mais nada, eu não luto pelo governo, eu não luto pelo exército, eu não luto por nada. E isso daí que é muito interessante a gente lembrar. Por mais que Capitão América use as cores da bandeira americana, tem o nome Capitão América, é sempre importante não confundir o Capitão América com qualquer outro personagem ultranacionalista.
Exato.
É isso daí que eu falo pra todo mundo. Ele não é um personagem ultranacionalista, entendeu? Ele é um personagem que luta pela liberdade de qualquer pessoa. Tanto é que o lado que ele toma na Guerra Civil, depois, anos depois, é o lado das pessoas que querem ter a liberdade de manter as suas identidades secretas.
Exato.
Se ele fosse ultranacionalista, ele ia querer, não, todo mundo se registra aí. Bora colocar todo mundo aí dentro de uma planilha do exército aí, tá tudo certo.
Exatamente. Porque aí vocês vão ser soldados e a gente vai trabalhar com vocês em cima, com vocês sendo soldados. E ele fala, não, porque essas pessoas não são soldados, elas são seres humanos, no final das contas. Não que o soldado seja ser humano, mas...
Exato.
Elas são pessoas comuns, né? Isso eu quero dizer, assim. Elas não são soldados separados pra uma guerra. Elas não estão numa guerra. Então não tem necessidade de ela ter que ficar revelando o rosto delas. Então isso eu acho muito, muito interessante mesmo de como... Eu acho interessante como o Capitão América, junto com o Demolidor, é aqueles personagens que são muito respeitados na Marvel, sabe?
Uhum.
Você falou do Homem-Aranha. Pô, o Homem-Aranha nos anos 2000 é mega desrespeitado. Chega nojento a lembrar o que acontece com o Homem-Aranha. E o Capitão América e o Demolidor, não. Eles são ultimamente respeitados. Todo mundo ali, quando trabalha com esse personagem, eles fazem o personagem direito, né? Isso que eu acho interessante também.
Bom, a resolução final da história, né? Como a gente comenta aqui... É um rei do crime desacreditado, chateado, com uma quebra dentro do próprio, da própria organização dele, porque ele começa a perder prestígio dentro da própria organização, por mais que as pessoas tenham medo da força do rei do crime, aquele monte de coisa, você percebe que é uma rusga que depois vai ser trabalhada mais lá na frente, isso daí que é legal, foi plantado aqui na queda de Murdoch, depois a galera que continuar lendo Demolidor daí pra frente vai entender o que que acontece. O outro detalhe muito interessante é o Matt voltando a ser o Demolidor. A Karen Page vai ficar por aí mais um bom tempo, e depois ali no comecinho dos anos 90, se não me engano, ela morre, ela vai morrer num arco do Demolidor que eu não me lembro agora qual é, mas...
Acho que é Diabo da Guarda, né, não?
Cara, eu acho que é Diabo da Guarda, eu não lembro agora, cara, faz tanto tempo que eu não leio. Eu tô lendo essas paradas, tô relendo tudo isso agora. Mas ela, infelizmente, ela vai vir a óbito, né? Como diz o Wesley, né? Usando palavras aí mais corretas aí pra situação.
É o Diabo da Guarda mesmo, que é do Kevin Smith e Joe Quesada, eu vi aqui.
Isso, é isso aí. Pô, nem lembra Joe Quesada. Você lembra desse nome, Joe Quesada, que começa a dar coceira. né? A gente falou agora do Aranha. Bom, tipo assim, a história como um todo, ela traz um legado impressionante pro Demolidor, tá? Como a gente disse aqui, é uma história que conceitos dela são usados até hoje, detalhes que foram colocados na história do Demolidor, pequenos, estão até hoje. Marcou a história do Frank Miller nos quadrinhos, poucos roteiristas, esses dias saiu a polêmica do desenho do Wolverine do Frank Miller, né, todo mundo,
meu Deus,
Frank Miller tem que aposentar, Frank Miller, aí sempre tem o sabidão, né, sempre tem aquele gerador de conteúdo pop que posta, pede 10 minutos da vida dele pra fazer um vídeo pra falar mal de Frank Miller. E eu falo assim que vão ter roteiristas que vão passar a vida inteira roteirizando e não vai ter um Sin City no currículo, entendeu?
Não vai, não, cara, eu acho absurdo alguém falar mal do Frank Miller assim, desse nível, e não perceber a importância que esse cara teve. Como você falou, o cara trabalha a vida inteira e não tem um Sin City na vida, tá ligado? Não tem ali um Wolverine. Cara, se, os seus Wolverine, se soubesse o que, que o Frank Miller fez com o Wolverine, ajoelharia, cara, e agradeceria esse cara.
Não.
O que esse cara fez com o Wolverine é inacreditável, meu irmão. Vocês estão malucos, cara.
Eu falo pra todo mundo, o aspecto principal do que é o Wolverine, o aspecto principal, a fúria do Wolverine, foi o Frank Miller que deu.
Foi o Frank Miller que deu.
Não foi o John Byrne na saga da Fênix, porque todo mundo fala, o nascimento do Wolverine pra cultura pop. Não é que é o nascimento, foi a primeira vez que a gente viu o Wolverine realmente em ação usando as habilidades dele como um todo. Mas quem trouxe o aspecto, a luta interna do Wolverine com o que ele é mesmo, foi o Frank Miller em o Wolverine.
Exato.
Entendeu?
E que mais tarde teve sua grande obra-prima, digamos assim, com Arma X, né? Mas ali começou com o Frank Miller. Foi o Frank Miller que começou com essa parada, né?
Foi.
Isso que é o louco, assim. Pô, esse arco... Cara, o Frank Miller é importante pro Batman, porque, como eu falei, ele simplesmente escreveu duas das maiores histórias do personagem. Ele é importante pro Demolidor, ele é importante pro Wolverine, ele é importante pro quadrinhos em geral, com Sin City, que é uma obra-prima, assim, é um negócio primor.
Nossa, Sin City é foda demais.
Primor. Frank Miller, gente, é isso, assim, tem pontos e baixos como todo mundo, tá ligado? Ah, é. Todo mundo tem seus pontos e baixos, tá ligado? Todo mundo faz uma besteira.
Não, os caras pegar um idoso... Eu fui na Comic Con em 2019, teve a palestra do Frank Miller, Neil Adams, tava todos eles lá, muito legal, diga-se de passagem, eles comentando sobre quadrinhos, Batman e tudo e afins. E cara, ele é um idoso, cara. Ele é um senhor, entendeu? Ele é um cara que desenhou em prancheta a vida inteira. Você não vai dar agora um tablet pro cara desenhar igual a galera desenha hoje, com várias tecnologias e tal. E quer que o cara... E, tipo assim, o traço do Frank foi sendo trabalhado com o tempo, né?
Sim.
O Frank, ele desenhava de uma forma no Demolidor no começo dos anos 80, depois, a hora que ele foi desenhar Cavaleiro das Trevas 2, já
desenhou de outra forma.
Já era uma outra parada. O Frank Miller sempre migrou. É. Mas o auge do Frank Miller, a grande obra-prima, na minha opinião, tá? Essa é a opinião do Leonardo. Por mais que a galera goste de Cavaleiro das Trevas, onde que ele desenha e roteiriza, pra mim, Sin City é o primor. Tipo assim, cada cara tem o seu, entendeu? Pô, o Alan Moore tem, pra muita gente, o Watchmen, pra outras pessoas, o V de Vingança. Pô, o Frank Miller, pra mim, é o Sin City. E muitos caras vão passar a vida inteira, não vai ter uma obra. E no Sin City ele desenhava, tá? Tem mais esse detalhe também, ele ajudava com o desenho e tal. Ele tava, era uma parada onde que ele tá no projeto como um todo, de cabeça, uma parada que saiu completamente da cabeça dele, entendeu? E num período onde que, tipo assim, as narrativas gráficas já estavam mudando muito, entendeu? Quando saiu Sin City. Tem que lembrar muito disso daí. O Ronin, por exemplo, que é do Frank Miller também, é muito bom. Por mais que a gente fale que em O Wolverine tem a mão do Claremont pra deixar a história coesa pra depois ser trabalhada dentro dos X-Men, entendeu? Mas todo esse conceito, não, vamos trabalhar um interno dele, isso tudo foi o Frank que trouxe, sabe?
O Frank, ele fez Cavaleiro das Trevas, gente, pelo amor de Deus.
Pois é.
Um dos maiores quadrinhos de todos os tempos.
Batman 1 também, cara, entendeu? O todo esse cânone, Batman 1, por mais que seja a gente fala Batman 1, cara, o que que é o Comissário Gordon nessa Sim. história, cara? Ele é tudo naquela história.
Tudo. Cara, a questão, você falou Demolidor, toda a lore do Demolidor só existe hoje em dia por causa do Frank Miller. Se não fosse o Frank Miller, o Demolidor seria cancelado, não teria mais nada.
Exatamente, a mitologia, a grande mitologia do Demolidor, essa Hell's Kitchen que hoje, por exemplo, o Zdarsky hoje usa a forma como ele usa é totalmente baseado no que já veio com o Frank Miller. Poucos caras conseguiram pegar Demolidor depois do Frank Miller e trazer vamos subir um degrau do que tava. Poucos. Dentre eles, eu posso falar a própria Inocente, em alguns dos arcos dela. Depois, que eu vou me lembrar, o Mark Waid, lá na frente, onde que o Mark Waid trabalha uma faceta diferente, a faceta humanizada do advogado.
Sim.
Matt Murdock, que coloca novas coisas no cânone. Mas é aquela coisa, quando a gente fala do Mark Waid, é meio que chovendo molhado, porque o Mark Waid conhece a Marvel e a DC com uma palma da mão dele. Ele conhece a cronologia de cabo a rabo de qualquer editor. Então ele pode trabalhar do jeito que ele quiser. Né, ele deve ser um dos roteiristas mais fodas que já passou pelo planeta, tipo o Marvel Wolfman também. Então, assim, são caras assim que, pô, né, os caras conhecem muito, eles conseguem mudar alguma coisa sem prejudicar o cânone do personagem como um todo. Então, cara, o Frank Miller, ele é importantíssimo, isso trouxe um legado pro personagem, isso trouxe um legado para mais um dos acertos na vida do Frank Miller, e tá aí um clássico indiscutível da Marvel até hoje.
Ah, indiscutível, esse é um clássico da Marvel, não tem pra onde correr, irmão. Esse quadrinho é um clássico, é um quadrinho que você Eu tô relendo esse quadrinho de novo pra gravar esse podcast e novamente eu senti as mesmas emoções de apreensão, de sabe, de caramba, o que é que o Demudou vai fazer agora? Mesmo eu sabendo o que ele vai fazer, uhum. Eu fiquei tipo, caramba, Demudou, como é que tu vai sair dessa aí? Que pesado e tal. Cara, é um quadrinho excelente. E é aquele quadrinho que quanto mais você lê, Léo, mais coisas você acha, sabe? Mais coisas você vai encontrando, mais ideias ali você vai achando de como o Frank Miller construiu toda essa ideia. Cara, é muito, muito bem feito, é muito bem feito, velho. Não tem como você... É um clássico da Marvel, não tem pra onde correr isso aí.
Não, com certeza, com toda certeza. Filma. É um gibizaço, não tem nem o que falar.
Gibizaço.
Então é isso aí, querido ouvinte, né? Você tava aqui até agora, aqui ouvindo aqui, eu e meu querido John falar sobre A Queda de Murdoch, quadrinho incrível. Incrível, 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 né? Onde que a gente comenta aí um pouco sobre o Frank, a gente comenta sobre história, todas as nossas impressões sobre história. O John trouxe umas curiosidades aqui pra gente, né? Explicou aí algumas diferenças, trouxe até doideira da editora, mais uma das doideiras da editora Abril aqui pra gente aqui.
O que seria de nós sem Abril, hein?
Ah, cara, mas é cara, eu não sou desses caras assim, embora eu não seja daqueles caras, nossa, na época dos formatinhos que era bom, né? Porque tem cara que fala isso, né?
Eu publiquei isso aí, eu cheguei até a publicar assim, uma comparação, né, de como o Abril cortava os balões e tal, a galera falou, ah, era bom nessa época, porque era mais fluido. Eu falei, não, realmente, é mais fluido, mas também não é assim, tá ligado? Era melhor porque que era mais curto, né?
Não.
Tem seus limites também pra tudo, né?
Tem, mas eu também não sou daqueles caras também que fica metendo a boca.
Ah, que fala que é mal.
Não.
Cara, foi importantíssimo isso daí pro jovem Leonardo, pro adolescente Leonardo, que tinha nos gibis a fuga pra vida.
Cara, foi importantíssimo. Eu só tenho, sim, a agradecer. Eu não tenho nem... Ó, eu tenho... Se eu um dia cuspir nesse prato que eu comi, eu tô de sacanagem.
Exatamente.
Bom, John, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, né?
Eu que agradeço, cara.
Preciso trazer você aqui pra nós falar de Superman, pegar uma historinha do Superman.
Ah, venha, por favor, chama mais. Mais Demolidor também, se você quiser, a gente pode falar de outras fases, tem muita coisa boa. Menos do Steve Ditko, porque isso aí é pro PX, o PX ele é fãzão nessa fase, então tem que ser pra ele, sim. Ele se direto fala nessa fase, direto. Mas e olha que eu amo essa fase também. Mas, cara, chama pro Super-Homem, tem muita coisa do Super-Homem que eu quero falar também. Então, eu amo, é um dos meus heróis favoritos de longe. E eu amava muito antes de tudo isso. Eu lembro que eu chegava e falava, gente, isso não é o melhor herói. Sério, Super-Homem? O primeiro episódio do Crédito Final é basicamente isso. Eu falando, cara, eu amo o Super-Homem. Todo mundo lá na gravação, ué, como assim, velho? Super-Homem é chato. Não, gente, calma aí. E eu tentando justificar a parada, então sempre foi um dos meus heróis favoritos, pode me chamar, cara, que eu venho falar.
Pô, sacanagem. Pô, Superman é bom demais. Ô, Johnny, se a galera quiser te ouvir, te conhecer melhor, onde é que o pessoal te acha?
Ah, vocês podem me ouvir lá no Créditos Finais, podcast que a gente fala sobre cultura pop, a gente fala sobre filmes, séries, animes. A gente falou sobre muito tempo atrás, que eu não recomendo que escute, mas só em comparativo, né? A gente falou muito tempo atrás da terceira temporada de Murdoch na Netflix, que adapta a queda de Murdoch, né? Que eu acho muito bem adaptado. Então, a gente fala sobre isso. Fala também sobre quadrinhos. O Léo já foi lá, né, Léo? Uhum. Falar também alguns outros temas. Pô, muito bacana. Então, escuta lá. Você pode encontrar a gente no creditosfinais.com.br ou em qualquer aplicativo de podcast. Você procurar aí e você encontra a gente.
Ah, show de bola. Então, é isso aí. Cara, obrigado você ter vindo mais uma vez aí, cara. Tirado um tempinho aí pra vir aqui pra
nós bater
esse papão sobre quadrinhos, falar de Demolidor mais uma vez e até um próximo episódio aí que eu vou te chamar mais pra frente, beleza, meu rei?
Ah, maravilha. Vou te amar.
Obrigado, querido ouvinte. Ainda bem que vocês ficaram aqui ouvindo esse episódio. Espero que vocês vão atrás de ler A Queda de Murdoch. Conheça esse quadrinho. Pega esses conceitos que a gente comentou aqui, entendam. Vocês com certeza vão pegar coisas novas, porque a experiência de vida ajuda, né? Obviamente, a gente ter mais experiência com a nossa leitura, né? A gente sempre claro. Tá pegando alguma coisa nova, né? Não deixe de seguir o Gibi Nosso de Cada Dia no Instagram, né? Gibi Nosso Podcast. E lá no Twitter, onde eu sou bastante ativo, Léo Palmieri Gibi. Só vocês me seguirem lá também pra gente estar por dentro aí das atualizações, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo Gibi Nosso de Cada Dia. Tchau!
Valeu, galera! Tchau, tchau!
Este programa foi editado por Audi Edições.